Olá, Joel.
Olá, Brenda. Bom dia a você. Bom dia, ouvinte da Rádio CBN Maringá.
Tivemos uma semana movimentada no cenário político, não só local como nacional, e você está trazendo um resumão, é isso, né?
É isso, Brenda. Tentar usar aqui o exercício da síntese, que a semana foi muito agitada, muito movimentada, sobretudo em Brasília, mas repercute sempre em Maringá também, e nós tivemos também as nossas pautas paroquiais aqui também, Brenda. E essa questão da política, né, Brenda, é interessante, né? Até a gente conversou um dia, tem vezes que você fecha a coluna, eu gravo, a maioria dos dias eu estou em aula, eu acabo gravando a coluna, você fecha ela meia-noite, às vezes quando eu chego da aula à noite, você manda no outro dia e já aconteceu outra coisa. A política, ela é muito dinâmica. E, sobretudo, nessa semana, isso teve um reflexo muito significativo. Porque a Câmara de Deputados em Brasília votou dois projetos ali em 24 horas, num atropelo, votações a toque de caixa, que geraram toda uma mobilização e uma discussão da opinião pública. Então, só para relembrar aqui o nosso ouvinte, Brenda, nós tivemos lá na terça-feira a chamada PEC da blindagem, que outros chamaram PEC das prerrogativas. Esse projeto polêmico prevê, que foi aprovado em dois turnos por sinal, que os deputados e senadores só podem ser investigados sobre qualquer ação judicial caso eles autorizem. Ou seja, para um deputado ser investigado, a Câmara, ou para um senador, por conseguinte. Ou seja, eles têm que autorizarem para serem investigados ou não. Isso gerou, claro, uma controvérsia, né? Porque como que você pode legislar em causa própria? Né? Você cria uma tensão entre os poderes, você cria uma blindagem. Alguns chamaram de PEC da bandidagem, que é para livrar alguns parlamentares que estão aí sobre um risco muito grande de investigações judiciais. E, de fato, Brenda, alguns analistas caminham no sentido de que o Congresso brasileiro está em total falta de sintonia com a opinião pública, com o que pensa a sociedade brasileira. Porque pesquisa recente do Datafolha apontou que 78% dos brasileiros acreditam que os congressistas, os deputados, só atuam em causa própria, só legislam com seus interesses particulares, privados, paroquiais, e não atuam. Apenas 18% acreditam que, de fato, eles têm uma atuação em prol da sociedade brasileira, a cúpula aberta, né, que representa o ímpeto popular, a vontade popular. Todavia, Brenda, você tem outra versão também, outra narrativa, que diz que essa PEC, ela é a PEC das prerrogativas. Ela garante, de fato, a divisão dos poderes e a não interferência de um ao outro. Pegando lá Montesquieu, a divisão dos poderes. Aliás, o deputado Aliel Machado, aqui do Paraná, do PV, do Partido Verde, ele que é um deputado progressista, historicamente veiculado a pautas e a votações de esquerda, ele alegou que essa é uma defesa da democracia, uma PEC das prerrogativas, para defender a não interferência de um poder no outro. O deputado federal Ricardo Barros também foi nesse sentido. Ele alegou que essa PEC ela tem o interesse de blindar o Congresso contra o ativismo judicial exacerbado. Então, a polêmica está dada, esse projeto vai para o Senado é um pouco mais reticente. O deputado Hugo Mota, ele demonstra um pouco mais de desconforto, ao contrário do, perdão, o Davi Alcolumbre, presidente do Senado, demonstra mais essa inclinação contrária do que ali o deputado Hugo Mota, que foi favorável, que está com um discurso ali, está na linha de tiro entre o Centrão, entre a extrema-direita, entre a esquerda, a situação, enfim, para pautar a anistia. Aliás, o Senado, enquanto casa revisora, ela é uma casa de contenção, a cúpula fechada, né? Até a própria expressão Senado vem de sênior, né? Experientes, onde as paixões populares são filtradas em prol de uma revisão, de um escrutínio político mais racional e embasado. E 24 horas depois, Brenda, nós tivemos ali a aprovação do regime de urgência da anistia para os envolvidos no 8 de janeiro, que também vai repercutir bastante. Essa PEC em regime de urgência pode ser votada sem passar pelas comissões de Constituição e Justiça. Também repercutiu bastante, certamente nós teremos reflexo na semana que vem. Brenda, trazendo aqui para o nosso noticiário local, para a nossa análise local, também tivemos sempre algumas polêmicas, começando ali pelo processo de abertura de cassação da vereadora Gisele Bianchini. Já tivemos todo esse drama da vereadora Cris Lauber, agora um eleitor, um contribuinte, um jornalista, também o Gilmar Laureano Ferreira, ele impetrou ali um pedido de abertura de cassação da vereadora Gisele Bianchini por ela ter organizado atos antidemocráticos ali após a eleição de 2022, por ter pedido intervenção militar, o que configura ali um crime nos mesmos moldes de que o ex-presidente Jair Bolsonaro foi julgado. Essa tentativa foi a plenário e foi rejeitada por unanimidade. 21 vereadores a rejeitaram, inclusive vereadores de esquerda, que tem ali um embate com a vereadora. O vereador Mário Verri não votou, a vereadora Majô também não. Mas o que é interessante tirar de lição política desse caso, Brenda, é que talvez seja um recado político para a vereadora, que ela tem evocado muitas pautas nacionais, as pautas ideológicas, e tudo bem, todo vereador tem esse direito, seja ele de esquerda, direita, em algum momento o próprio voto dele vai estar consignado à sua opção política e ideológica, isso é válido na democracia, mas o papel do legislador no município, ele tem que ficar muito mais circunscrito às nossas questões locais, né? A fiscalização do executivo, a proposição de projetos, a gente está precisando de UPA, a gente está com a questão dos uniformes, a gente tem que ter uma integração muito maior e se ater às questões do município. Né? Então a vereadora ali, ela às vezes confunde muito o papel do que ela, talvez ela se ache uma deputada federal, com todo respeito à vereadora, mas talvez seja um recado político para ela se antenar mais ao que está acontecendo aqui no município e os problemas que os vereadores podem estar atuando à frente também. Então foi rejeitado, mas a gente espera que de fato tenha uma paz política, né, Brenda, nessa... Claro, com as tensões que são inerentes à política, que essa nova legislatura diga a que veio. Porque o aumento, como eu já disse aqui, não foi um aumento qualitativo, teve um aumento quantitativo. Enfim, Brenda, outras questões também que a gente vai fatiar para falar na semana que vem. Mas, por exemplo, a questão de algumas agendas positivas também, como a inauguração dos portões eletrônicos do aeroporto de Maringá, toda uma reestruturação, o prefeito Silvio Barros anunciou. Aliás, o aeroporto de Maringá é um dos poucos no país que dá lucro, que ele é superavitário. A gestão de aeroportos no Brasil, ela é muito difícil. A maioria dos aeroportos tem déficit de arrecadação. E o aeroporto de Maringá tem se expandido nos últimos anos. A pista aumentou desde a gestão do prefeito Ulisses Maia. Agora o prefeito Silvio Barros também expandindo e dando sequência a essa reestruturação, que é uma boa notícia. Notícias da FLIM também, Secretaria de Cultura, divulgou o local. Muitos nomes da literatura nacional, regional também. Será na Travessa Jorge Amado, nome bem peculiar, né? Um autor célebre da cultura nacional. Aliás, eu falei com o secretário Thiago Valenciano, essa emenda de 200 mil reais da deputada Maria Vitória, ela vem mesmo, ela chega a tempo, ela já foi pactuada há 2 meses atrás, lá em julho. Ele só anunciou agora, que muitos articuladores falaram, né? Mas vai dar tempo dessa emenda vir. Então a frente tem tudo para ser uma festa muito bonita, entre outras coisas, né, Brenda? A ex-governadora Cida Borghetti declarou que é pré-candidata ao governo do estado. Ela vai até o fim ou ela será vice do Sérgio Moro? Né? Aliás, o deputado federal Ricardo Barros é um crítico histórico do ativismo judicial, mas como é que isso vai se desenhar para a próxima eleição? Fiquem aberto. E a pesquisa do governo Lula, por fim, para finalizar, Brenda, ele mantém ainda o seu nível muito maior de desaprovação, 51%, mas mantém uma estabilidade na sua aprovação de 46%, pesquisa da Genial Quest, essa aprovação que aumentou um pouquinho ali em julho com aquele enfrentamento ao tarifaço, mas ela se mantém num platô agora, nem caiu, nem aumentou. Brenda, muita coisa, ufa, a gente não cochila na política nacional, não dá nem para respirar para cumprir o tempo aqui, mas na semana que vem a gente fatia esses assuntos para trazer com maior detalhes para o nosso ouvinte.
Com certeza, porque acabou, mas não acabou. Como você disse, muitos reflexos virão na próxima, nas próximas semanas, e a gente atualiza aqui para o ouvinte da CBN. Obrigada, bom fim de semana.
Obrigado, Brenda, para você também e para o nosso ouvinte.